Temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado. Apresentação José Carlos Oliveira.
Olá, ouvintes. O Núcleo de Estudos e Pesquisas do Senado elaborou uma série de publicações intitulada Ambiente e Energia, Crença e Ciência no Licenciamento Ambiental. Os textos analisam alguns dos problemas que a gente encontra hoje nos processos de licenciamento ambiental e nos estudos de impacto ambiental, que são dois instrumentos importantíssimos nessa tentativa aí de conciliar a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento do país, tocado por meio de obras e grandes empreendimentos. O autor desses estudos é o Ivan Dutra Faria. Ele é consultor legislativo do Senado e doutor em Política, Planejamento e Gestão Ambiental. O Ivan é o nosso entrevistado de hoje aqui no Palavra de Especialista.
Palavra de Especialista.
Ivan, bom dia.
Bom dia, Zé. Tudo bem?
Tudo jóia. Olha só, Ivan, os licenciamentos ambientais são processos bem complexos, né? E de forma geral e bem objetiva, eu queria que você explicasse pra gente quais são as principais fases desse processo.
Zé, é o seguinte, a primeira fase do processo é a obtenção da licença prévia, que a gente no jargão chama de LP, né? A LP, a obtenção dela é um processo binário, ou seja, sim ou não. Se não, o empreendedor pode, como se diz no popular, recolher os seus trastes e ir embora para casa, porque não adianta mais nada porque o órgão licenciador disse não. Né? Isso não é comum, isso acontece, mas não é comum, porque o processo normalmente se dá dizendo sim com condicionantes. Só a título de exemplo,
sim.
Na usina hidrelétrica de Belo Monte foram 40 condicionantes. Né? Então o órgão licenciador procura se cercar do maior número de garantias possíveis para poder liberar essa primeira licença. Então ele libera essa licença a partir da análise dos estudos de impacto ambiental. Então, na realidade, o processo começa antes da obtenção da licença com um termo de referência, onde o órgão ambiental define quais são as coisas que o empreendedor deve priorizar no seu estudo de impacto. Uma vez feito o EIA e o RIMA, que são documentos diferentes, embora as pessoas façam um pouco de confusão e se refiram a eles como EIA e RIMA, são duas coisas completamente distintas. O EIA é um estudo amplo, é uma linguagem de diálogo técnico. E o RIMA é a tradução desse texto para a sociedade. Então, um documento muito menos encorpado e com a linguagem, teoricamente, deveria ser assim, adequada para que a população pudesse entender os impactos do empreendimento. Uma vez aprovados esses documentos, dada a licença prévia, o empreendedor pode começar a se mexer, mas não pode começar a construção ainda. A construção vai depender do cumprimento dessas condicionantes. Algumas delas têm que ser cumpridas antes da segunda licença. Outras têm que ser iniciadas as obras antes da segunda licença. Isso depende da condicionante em si. Uma vez analisadas o cumprimento dessas condicionantes, a expedição da segunda licença, que é a licença de instalação, popularmente chamada de LI. E aí outros processos existem, nesse caso, para acompanhar o chamado projeto básico ambiental. Ou seja, o empreendedor começa a construção, mas é monitorado pelo órgão ambiental para o cumprimento do que está escrito no projeto básico ambiental. E, finalmente, uma vez cumpridas essas etapas, ele obtém a terceira licença, que é a licença de operação, ou LO, que, então, autoriza o sujeito a virar a chave e fazer o trem andar, ou a hidrelétrica gerar, ou permite que a fábrica opere, é assim que é a coisa.
O seu estudo, Ivan, focou muito os problemas, né, que estão dificultando o licenciamento ambiental no Brasil. Eu vou começar te perguntando mais especificamente sobre o seu estudo, sobre se o setor de licenciamento ambiental aqui do Brasil estava preparado para esse boom de obras do PAC, obras da Copa, obras para as Olimpíadas. Afinal de contas, os profissionais da área se veem, de repente, diante de empreendimentos complexos, né, que vão desde a área de energia elétrica, adutos, transportes, obras civis, até empreendimentos de mineração, petróleo, gás, né, uma coisa bem complexo.
Exatamente. Está faltando muita Capacitação, né? Os setores de licenciamento, os órgãos licenciadores, eles não estão preparados, definitivamente não. Fazem um trabalho digno de nota, especialmente o caso do IBAMA, que se esforça bastante para atender a legislação e tudo, mas há uma carência de pessoal muito grande para cumprir esse processo, né? E de capacitação também, não que eles não sejam bem capacitados, sim, mas acontece que é um trabalho multidisciplinar, então é uma coisa muito difícil de você fazer com que esteja todo mundo preparado para cumprir todos os cronogramas que são exigidos. Então, simplificadamente, a resposta é não. O setor ambiental não está devidamente preparado para responder a essa necessidade, mas não que seja impossível, né?
O IBAMA chegou a fazer um convênio com o PNUD, né, o Programa da ONU para o Desenvolvimento, exatamente para tentar capacitar as pessoas, os técnicos, em relação à análise de risco, geotecnia, geologia do petróleo, hidrologia. Na sua avaliação, esse tipo de parceria consegue resolver essas deficiências?
É possível. A capacitação é um processo longo, né? Depende do outro lado, de quem está observando, do nível de exigência que ele está tendo, né? Então, essa capacitação é muito complexa, porque o trabalho é muito complexo. Mas a resposta, mais uma vez, objetivamente, é possível capacitar, sim. Eu só não sei o tempo de resposta, se é exatamente aquele adequado para que as coisas funcionem como quer a maioria, como querem a maioria das pessoas, né, envolvidas no processo.
Muito bem, palavra de especialista recebe Ivan Dutra Faria, que é doutor em Política, Planejamento e Gestão Ambiental e consultor legislativo do Senado e autor desse estudo sobre os problemas que dificultam o licenciamento ambiental no Brasil. Entrando especificamente no seu estudo, no seu levantamento, Ivan, quais esses problemas que você já começou a tocar aqui para a gente, mas quais outros que você detectou que, na sua opinião, são os mais sérios e relativos ao licenciamento ambiental?
Bom, sem hierarquizá-los, porque isso na verdade é uma rede, é uma coisa que age sinergicamente, sem dar ordem de preferência ou coisa parecida, nós podemos dizer o seguinte. Primeiro, em geral, o empreendedor tem uma visão burocrática e cartorial do licenciamento, ou seja, salvo as exceções de praxe, trata-se de obter um papel, né? E esse não é o melhor caminho, porque em geral, esses problemas acabam se voltando contra o próprio empreendedor. Nesse sentido, aí vem um segundo problema. Como se age muito em função de obtenção de uma licença e ponto final, os estudos muitas vezes são deficientes, são quase que burocráticos. Não estou dizendo que haja má fé do empreendedor. Eu acho que há uma falta de compreensão do processo de licenciamento. E aí a culpa é diluída, então é difusa em toda a sociedade, né? Outro problema que se pode apontar é a judicialização do processo, né? Há um certo ativismo político envolvendo essas ações que existem contra os empreendimentos. Há uma injustificável suspeição sobre órgãos como o IBAMA e como a FUNAI, porque eles são os órgãos do Estado que devem se pronunciar sobre isso, e se deficiências há, elas devem ser corrigidas e não lançar uma suspensão sobre os técnicos que estão ali procurando fazer o seu melhor trabalho, né, nesses órgãos. Outro problema que existe é a própria dificuldade da previsão do impacto ambiental. No licenciamento há um excesso de subjetividade, então são feitos juízos de valor e não há uma postura científica, né? E isso dificulta muito. Eu vou te dar um exemplo. Existe um princípio frequentemente utilizado para vedar obras ou para pelo menos dificultá-las por parte, por exemplo, não só, mas por parte, por exemplo, do Ministério Público, que se chama princípio da precaução. Esse princípio, ele não é um princípio científico, porque se nós fôssemos adotar o princípio da precaução cientificamente, nós teríamos que fechar todos os laboratórios do mundo, porque o risco zero não existe. Há uma tendência matemática de quanto mais você baixa o risco, mais você aumenta a dificuldade e o custo de um determinado processo. Então, quando você diz assim, não, você não pode fazer essa ferrovia porque as gerações futuras podem ser impactadas por determinado fenômeno, né? Esse fenômeno teria que ser comprovado e muito, na maior parte dos casos a ciência não comprova essa necessidade de precaução nesse sentido. O que a ciência recomenda é que as coisas sejam feitas com toda a cautela possível e todo o processo deve ser monitorado cientificamente. A sociedade precisa saber que há um risco e há uma possibilidade de impacto em qualquer empreendimento. Se você quiser impacto zero, então é empreendimento zero. Isso não é absolutamente inevitável que haja impacto. Agora, os impactos não são as catástrofes que são apregoadas, né? Por fim, eu gostaria de citar, o efeito, porque diz respeito diretamente a vocês, o efeito da mídia, né? Hoje em dia nós estamos tão bem informados, entre aspas, que nós estamos ficando desinformados, porque a quantidade de informação que é produzida e ela não é validada, acaba sendo ecoada pelo mundo inteiro, como, por exemplo, citei ainda há pouco o caso de Belo Monte, a impressão para o mundo de que serão removidos milhares de índios, né? E que serão removidos também milhares de pessoas que vão sair das suas casas, do seu ambiente, né? Sem saber que o lugar onde as pessoas da região, por exemplo, da cidade de Altamira, que vai ser relocado, vivem em condições, as pessoas vivem em condições próximas, se não piores até, do que as do Haiti, que a gente vê na televisão. É uma coisa muito séria. Então, isso leva a gente a concluir que impactos são mudanças, não necessariamente são mudanças negativas, né? Então, eu não queria me estender muito, porque isso é um assunto muito longo, senão eu vou ficar desdobrando isso em várias horas de programa.
Certo. E um dos aspectos que eu gostaria que você tocasse, o Ivan, é exatamente no aspecto da regulação, que até diz respeito diretamente também à Câmara e ao Congresso. Mas isso a gente vai deixar para o próximo bloco, a gente volta já já. Palavra de especialista, vai fazer um brevíssimo intervalo.
Palavra de especialista.